Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores do meu querido, senhoras do meu querido Ceará e de todo o Brasil, que nos acompanha pelos canais de comunicação do Senado Federal. Senhora Presidente, eu quero encaminhar a reflexão dos meus pares. É um tema vital que se busca e se pensa em desenvolvimento do Brasil. A retomada da estabilidade política e da normalidade econômica. A estabilidade política nos últimos meses contaminou o ambiente econômico e de investimentos no Brasil. Esse processo gerou entre a população uma queda de credibilidade das instituições, do Estado e da própria política, vitais à sustentação do Estado democrático de direito. E quando a política de um país está enferma, senhora Presidente, todo o país adoece. Na raiz desse triste quadro está a crise de confiança que atinge não apenas a população, mas a classe empresarial, que não encontra motivação no dia de hoje para investir. Esse é um cenário encontrado por todo o país e cabe a nós, lideranças políticas, transformá-lo. Já desperdiçamos muito tempo, temos obrigações para com a sociedade brasileira e precisamos tomar as nossas posições. Por oportuno também, senhora Presidenta, não posso deixar de assinalar o que vejo com crescente preocupação ocorrer no meu querido estado do Ceará. Amanhã, 10 de abril, completam-se os primeiros 100 dias do atual governo, mas há muito pouco a comemorar. Serviços essenciais para a população, como a saúde pública, estão sendo destroçados. Hospitais importantes da rede pública estadual, como o Hospital do Coração, têm se debatido com a falta de medicamentos e de equipamentos essenciais. No Hospital Geral de Fortaleza e no Instituto Dr. Zé Frota, cresce a fila de espera por procedimentos cirúrgicos sem nenhum tipo de atendimento. Os problemas, senhora Presidente, não param por aí. Duas das principais obras do Estado, o Anel Viário e o Centro de Formação Olímpico, estão paralisados por falta de pagamento à empresa responsável. Outras importantes obras, como a construção leste do metrô de Fortaleza, o primeiro trecho do Cinturão das Águas e as obras do VLT, que deveriam ter sido finalizadas em julho do ano passado, também encontram-se totalmente paralisadas. As paralisações têm impacto direto na taxa de desemprego. Somente no primeiro trimestre deste ano, 10 mil trabalhadores foram demitidos nessas empresas no Ceará. Senhora Presidente, agora senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, este não é o primeiro momento de estresse político que o Brasil atravessa nesses 30 anos após a redemocratização. Logo após o fim da ditadura, o então presidente José Sarney propôs um pacto social para enfrentar os dilemas da recém-nascida democracia brasileira. A proposta precedeu a formação da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Cidadã de 88, consolidando a transição democrática. É inegável, senhor Presidente, que ainda temos muito a consertar nesse país, mas também é indiscutível que as firmes bases estabelecidas pela Constituição possibilitam que as instituições nacionais produzam as soluções adequadas. Temos diante de nós problemas e desafios graves, mas também dispomos das ferramentas constitucionais para superá-los com firmeza de propósito. Por outro lado, as relações entre o Executivo e o Legislativo exigem atitude à altura da responsabilidade a nós conferida pela sociedade brasileira através do voto. Mesmo que o embate se dê em clima muitas vezes contraditório e tenso, sabemos da importância de acordos decorrentes do diálogo franco, aberto, qualificado entre os atores políticos. Por isso, senhor Presidente, É com alegria que afirmo que demos um grande passo no caminho de um maior entendimento com a presença agora do nosso querido presidente do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, na coordenação política do governo. Com a autoridade de tantos anos de atuação política, nas mais diversas frentes que lhe concederam, o presidente Michel Temer terá e é talhado para a tarefa de construir os consensos possíveis por meio de um grande diálogo nacional tão necessário nesse momento. E posso dizer que o primeiro grande produto desse diálogo é a carta assinada pelos presidentes dos partidos e líderes da base aliada na Câmara e no Senado em apoio ao esforço pelo equilíbrio político e pelo equilíbrio fundamentalmente fiscal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional tem trabalhado bastante na busca de soluções para os problemas nacionais. A prova desse esforço é a aprovação pelo plenário desse Senado, na última terça-feira, do projeto que regulariza a convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros. O projeto não retira e nem acrescenta um único centavo das receitas públicas estaduais. O que faz esse projeto é dar uma solução que não quebre todo o setor produtivo do Norte, do Nordeste e até do Centro-Oeste brasileiro, gerando ali estabilidade do ponto de vista jurídico da grande angústia que viviam os empresários estabelecidos nesses estados com as chamadas incentivos fiscais. A aprovação dessa medida, senhor presidente, transmite uma mensagem positiva para o setor produtivo nacional, carente, como sabemos, de bons estímulos nos últimos tempos. Também sinaliza para o Executivo que o Poder Legislativo participa do ajuste fiscal para continuar gerando emprego e renda nos estados e garantindo a sobrevivência econômica das regiões menos desenvolvidas desse país. Em um próximo passo, o Congresso Nacional deve aprofundar as discussões sobre uma nova relação federativa que proporcione mais segurança jurídica aos governos estaduais, às prefeituras, às empresas beneficiárias dos incentivos, dentro da perspectiva que o país tem que voltar a crescer. Senhoras e senhores senadores, no meu entendimento, é hora de pensar mais no Brasil, de definir estratégias que viabilizem a saída da crise e a retomada do crescimento econômico, de colocar os legítimos interesses da nação acima das demandas políticas, partidárias e eleitorais. A atividade econômica, senhor presidente, desse país precisa ser dinamizada, mas não podemos aceitar que as classes médias e baixas sejam penalizadas ainda mais pela crise econômica que se instalou no Brasil. Se nós realmente queremos construir um grande entendimento nacional, é necessário mudar radicalmente a lógica tributária que tanto penaliza os estados mais pobres e que tanto penaliza os menores salários. É preciso, senhor presidente, é preciso ainda alterar estruturalmente os mecanismos que promovem as desigualdades regionais e o desperdício dos recursos naturais. E, sobretudo, neste peculiar e tenso momento, estabelecer mecanismos de controle e punição eficientes para suprimir definitivamente processos e métodos que facilitem a corrupção no Brasil. Esse Congresso Nacional, essa Casa do Senado da República, está dando um exemplo. Nós aqui fizemos o ajuste interno. Cortamos, através do presidente Renan, cerca de 30% do nosso orçamento e nada parou de funcionar nessa casa. Então, é necessário, nesse momento de dificuldades, que a gestão pública seja e tenha um novo olhar. Muito obrigado, senhor presidente.